Hoje, ó, mais um tema massa, um tema top que a gente escolheu, que é um tema sobre um problema muito frequente, muito comum na prática clínica, que é insônia. E é um problema que, cujo manejo gera sempre muita dúvida, né? Então, eu desafio aí quem nunca se deparou com pacientes com queixa de insônia, né? Insônia é um problema extremamente frequente, tá? Então vale a pena a gente vir aqui hoje tirar algumas dúvidas. E aí, para discutir esse tema e para ser uma forma muito didática, eu selecionei aqui alguns erros frequentes que eu observo na prática clínica no manejo da insônia. Tá? Então eu separei aqui, fiz uma listinha de 10 erros mais comuns, os 10 erros que eu considero mais comuns e significativos no manejo da insônia. Tá? Então acho que vai ser uma abordagem bem legal e que vai dar com essa abordagem desses 10 erros para a gente dar uma revisada legal em praticamente boa parte do tema insônia. Tá? Então, esperar o pessoal ir entrando aí um pouquinho mais para a gente começar nossa live de hoje. Não esquece de colocar aí, clicar no aviãozinho e compartilhar, avisar seus amigos aí que essa live está começando. Acho que é um tema que é de interesse de muitos médicos, de profissionais de saúde, de várias especialidades. Tá? Então, acho que vai ser bem legal. Convidem aí, coloque o aviãozinho. Se puder, dá um print aí e marca a gente, marca o Cardio Papers. E mais tarde, talvez amanhã, pela manhã, a gente vai estar colocando aí, divulgando o mapa mental CARD com resumão da live de hoje, com os 10 erros mais frequentes, mais comuns, que eu considero no manejo da insônia, tá? Então, dê o print aí e chame aquele seu amigo que não vai poder ficar de fora da live de hoje. Bom, pessoal, então já temos aí uma quantidade boa de pessoas nos assistindo. Eu vou parar aqui um pouquinho os comentários, tá? Mas prometo a vocês que faltando alguns minutos para o término da live, eu volto a abrir aqui os comentários para a gente ir discutindo, tirando algumas dúvidas, tá bom? Beleza? Então vou desativar aqui os comentários. Bom, pessoal, então começando agora live sobre insônia. Então, como eu disse, eu vou falar aqui sobre os 10 erros que eu acho mais importantes, frequentes no manejo da insônia, tá? Então, o primeiro erro que eu diria para vocês é não diagnosticar ou mesmo não valorizar a queixa de insônia. E por que eu começo com esse erro, pessoal? Olha, insônia é um problema extremamente frequente, tá? É o distúrbio de sono mais frequente na prática clínica, né? Existem inúmeros distúrbios de sono, além da insônia, como síndrome das pernas inquietas, síndrome da apneia obstrutiva do sono, dos movimentos periódicos dos membros, enfim, existe mais de uma dezena de distúrbios de sono já descritos na literatura. Mas, sem dúvida alguma, é a insônia o problema mais frequente na prática clínica. E além de ser um problema frequente, é um problema que traz repercussões significativas, grandes impactos à saúde de quem tem a insônia. Tá? Então tem estudos que já mostram que insônia aumenta risco, reduz qualidade de vida. Né? Tem grandes estudos que mostram isso, questionários de qualidade de vida. Estudos com questionários de qualidade de vida já apontam que insônia reduz significativamente a qualidade de vida. Aumenta risco de transtornos do humor, então depressão principalmente e ansiedade. Há estudos que mostram que insônia aumenta risco de suicídio, tá? E há estudos que mostram um aumento do risco cardiovascular em portadores de insônia. Insônia aumenta risco de hipertensão e está associado a desfechos cardiovasculares. Isso porque a insônia, quem tem insônia normalmente tem um tônus adrenérgico aumentado, isso acaba aumentando pressão arterial e aumenta risco de desfechos cardiovasculares, de eventos cardiovasculares. Então, é um problema frequente e que está associado a desfechos negativos à saúde. Só isso aí já justifica a gente estar comentando sobre insônia hoje. Só que, ó, é um problema. Frequentemente chega aquele paciente no seu consultório. Vamos lá, vamos supor, dar um exemplo. Dona Maria, que tem lá uma série de problemas, tem uma insuficiência cardíaca, e lá no meio da consulta ela relata que tem, que não vem dormindo bem. E aí, com frequência, Dona Maria, o médico que acompanha a Dona Maria, ou não dá bola, não dá muita bola para aquela queixa de Dona Maria, acaba focando ali no tratamento da insuficiência cardíaca, no tratamento da DPOC, no tratamento do diabetes, e acaba não dando muita bola e não investigando, não dando diagnóstico de insônia. Ou quando dá o diagnóstico, faz uma recomendação ali muito superficial, ou o que é pior ainda, acaba prescrevendo uma medicação inadequada, como a gente vai discutir mais à frente. Então, em insônia, frequentemente existe ou uma inércia terapêutica, o médico não dá o diagnóstico, não valoriza o diagnóstico e acaba não tratando, tá? Ou o contrário, acaba fazendo uma iatrogenia. Por não escutar muito bem a história, acaba logo lá prescrevendo um benzodiazepínico, e a gente vai ver mais adiante as diversas consequências negativas que essas medicações para insônia acabam trazendo. Então, o primeiro erro é esse, não diagnosticar insônia. E por falar em diagnóstico, como é que a gente dá o diagnóstico de insônia? Diagnóstico de insônia é um diagnóstico clínico, um diagnóstico essencialmente clínico. Você eventualmente, raramente, vai solicitar um exame complementar, como uma polissonografia, para dar o diagnóstico de insônia. Então, o diagnóstico de insônia é clínico. E como é que a gente dá o diagnóstico? Quais são os critérios diagnóstico para insônia? Tá? Então, existem alguns critérios já publicados, tá? Mas grande parte dos critérios, como o DSM-5, por exemplo, estabelecem o seguinte: para você dar o diagnóstico de insônia, o paciente deve ter uma queixa de insônia, que essa queixa pode ser ou uma dificuldade para adormecer, para pegar no sono, ou uma dificuldade para manter o sono, o paciente se acorda várias vezes à noite, ou um despertar precoce, um despertar antes da hora habitual, da hora desejada do paciente. Então, esse é o primeiro critério, uma queixa relacionada ao sono. O segundo critério é que há necessariamente um impacto no dia a dia do paciente, há um impacto na funcionalidade, na função diurna do paciente. E o que quer dizer isso? Por exemplo, são sintomas como fadiga, sonolência excessiva diurna, dificuldade de concentração, alteração no humor gerada pela insônia, a diminuição do desempenho no trabalho, aumento da propensão para erros e acidentes no trabalho também. Então, tem que existir, o segundo critério é, tem que existir o impacto no dia a dia, na fase diurna do paciente, na fase de vigília do paciente, tá? Então, esse é o segundo critério. O terceiro critério, que é importante a gente citar, é que tem que necessariamente o paciente ter oportunidade de dormir. Isso porque a gente, com esse critério de ter oportunidade para dormir, a gente diferencia de privação do sono. Isso é muito frequente em profissionais de saúde que dão centenas de plantões, e aí durante os plantões eles não conseguem dormir, então ele tem dificuldade de dormir, tem um impacto no dia a dia, durante o período de vigília, mas aquilo ali foi ocasionado por uma restrição, uma diminuição da oportunidade de sono. Isso é a privação de sono. Na insônia, por definição, não deve existir privação de sono, tem que existir uma oportunidade para o paciente dormir, tá? O quarto critério para o transtorno da insônia crônica é o critério de quantitativo. Então, tem que esse problema existir pelo menos 3 vezes por semana por um período de ao menos 3 meses, tá? E o quinto e último critério é que esses distúrbios, essas alterações, não devem ser justificadas por um outro transtorno do sono ou um outro transtorno mental, tá? Então, esses são os critérios para definição de insônia. Ou seja, tudo isso você avalia através de uma avaliação clínica, né? De uma anamnese com o paciente. Então, o diagnóstico é essencialmente clínico. E aí vale a pena também a gente diferenciar, importante a gente dizer isso, diferenciar insônia, tá? De alteração do ritmo circadiano. Como assim? Bom, é frequente, por exemplo, em idosos, os idosos têm o que a gente chama de avanço da fase do sono. É quando o indivíduo vai dormir mais cedo, adormece mais cedo, nas primeiras horas da noite, e ele acaba se acordando, consequentemente, no meio da madrugada. Ele tem uma duração e uma qualidade de sono normal, só que ele vai dormir mais cedo e, consequentemente, acorda mais cedo. Então, se você não tomar cuidado, e o paciente diz, olha, doutor Daniel, doutor, eu estou com dificuldade de dormir, eu acordo no meio da madrugada e não consigo voltar a dormir. Você tem que avaliar se esse despertar durante a madrugada não se deve a um avanço da fase do sono, tá bom? Porque o tratamento é completamente diferente. A gente vai fazer, a gente vai impedir, a gente vai orientar que o paciente não vá para a cama cedo, pode até orientar a exposição à luz para que retarde o início do sono. Esse é o que a gente chama de alteração do ritmo circadiano, avanço da fase do sono. E nos jovens, pelo contrário, é comum acontecer o retardo na fase do sono. É aquele jovem, normalmente, que vai dormir muito tarde, vai dormir ali 1 a 2 horas da madrugada, e se acorda também, consequentemente, mais tarde. Ele tem uma duração de sono normal, uma qualidade de sono normal, aquilo não gera impacto no período de vigília e não é insônia. Tá? Então é importante a gente diferenciar insônia de alteração do ritmo circadiano. Tá? Então o primeiro erro que eu diria é esse, não dar o diagnóstico ou não valorizar a queixa de insônia do paciente. O segundo erro é o seguinte, é você não identificar os fatores precipitantes ou perpetuadores do sono. Como assim? Bom, é frequente a insônia vir acompanhada, ser uma comorbidade de uma outra doença. Por exemplo, quem tem insônia, os estudos mostram que aproximadamente 50, quase 50% de quem tem insônia, quem sofre de insônia, tem alguma alteração psiquiátrica, ansiedade ou depressão. E existem inúmeras outras comorbidades que podem, doenças que podem atrapalhar o sono. Como, por exemplo, a insuficiência cardíaca de Dona Maria, do exemplo que eu dei agora há pouco. Quem tem insuficiência cardíaca, principalmente uma insuficiência cardíaca descompensada, pode ter uma interferência no sono por conta de noctúria, por conta de uma ortopneia, uma dispneia paroxística noturna. Doença do refluxo gastroesofágico é um outro exemplo de doença que atrapalha o sono, que pode contribuir para a insônia. Tá? Dor crônica. Paciente com câncer, com a dor importante, a dor, se não controlada, ela acaba interferindo na qualidade do sono e pode gerar insônia. Assim como medicações. Existem várias medicações que sabidamente interferem no sono. Dona Maria, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca, ela pode estar utilizando um diurético, e se esse diurético é inadvertidamente, inapropriadamente prescrito no final do dia, aquilo pode gerar aumento do volume miccional à noite, uma noctúria que acaba contribuindo para a insônia. Corticoide é um outro tipo de medicação que também contribui para a insônia, sobretudo quando dado no período da tarde e da noite. Tá? Então, lembrar, corticoide normalmente oferecer, administrar no período matinal. Tá? Existem outras medicações frequentes, por exemplo, Dona Maria, voltando ao exemplo de Dona Maria, ela tem insuficiência cardíaca, pode estar utilizando um beta-bloqueador, e beta-bloqueadores são outras drogas, outro tipo de medicação que também costuma interferir no sono. Descongestionantes nasais, a gente dá pouca importância a isso, mas isso também pode contribuir para alterar o sono. Então é importante, sempre que você estiver diante de um paciente com insônia, ir atrás de ou doenças, ou medicações, ou hábitos inapropriados que podem estar gerando a insônia. A gente vai voltar a falar de hábitos quando eu falar de tratamento não farmacológico da higiene do sono, mas existem vários hábitos que eu vou comentar que podem atrapalhar no sono. E isso é um grande erro, a gente não pesquisar esses fatores é um grande erro, porque você pode passar medicação que for, o hipnótico que for, mas se você não corrige, não elimina esses fatores precipitantes e perpetuadores da insônia, a probabilidade de insucesso terapêutico é muito grande. Então, o segundo erro é não reconhecer e identificar os fatores precipitantes e perpetuadores, tá bom? Esse é o segundo erro. Terceiro erro que eu gostaria de frisar aqui é o seguinte, é não caracterizar o tipo de insônia. Como assim? O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente está diante de um paciente com insônia, é fundamental a gente identificar se a dificuldade do paciente é para adormecer, se é uma insônia inicial, se é uma dificuldade para pegar no sono, ou se é uma dificuldade para manter o sono, uma insônia que a gente chama de intermediária ou terminal, que é quando o paciente também tem, ele desperta precocemente. Isso é muito importante, a gente diferenciar o tipo de insônia por dois motivos. Desculpem. Por dois motivos. Primeiro motivo é o seguinte: ao identificar o tipo de insônia, você pode ter uma ideia da causa subjacente da insônia do paciente. Como assim? Então a gente sabe que, por exemplo, insônia inicial, ela está mais relacionada a transtornos de ansiedade e outros transtornos, como por exemplo, síndrome das pernas inquietas. Já a insônia de manutenção, é quando o paciente tem dificuldade de manter o sono ou desperta precocemente, está relacionada ou mais relacionada a outros tipos de distúrbios, como por exemplo, depressão. Depressão, paciente com depressão tende, certo? Tende, nem sempre isso é verdadeiro, mas tende, via de regra, a ter uma dificuldade mais em manter o sono e acaba despertando também mais precocemente. Um transtorno de sono, mas que não é insônia, mas que pode vir associado com a insônia, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, normalmente também causa uma interferência na manutenção do sono. O paciente acaba despertando mais vezes e às vezes tem dificuldade de voltar a dormir, tá? E outro motivo, eu falei que eram dois motivos para a gente tentar identificar o tipo de insônia, é que o tratamento, quando indicado o tratamento farmacológico, eu vou falar mais adiante quando é que você deve indicar, mas quando indicado o tratamento farmacológico, você vai optar por determinadas medicações que agem mais na indução do sono, para facilitar o paciente pegar no sono, e existem outras medicações, outras classes de fármacos que vão ajudar mais na insônia de manutenção, tá bom? Ok? Então, terceiro erro é não identificar o tipo de insônia, ok? Tranquilo? Quarto erro que eu separei aqui, e aí esse eu considero um erro crasso, tá? Eu diria que talvez esse quarto erro é o erro mais frequentemente cometido e talvez o mais importante e mais grave, que é o seguinte: usar medicações como terapia de primeira linha na insônia. Como assim? O que é que eu quero dizer com isso? Todas as últimas diretrizes de insônia, a diretriz americana, diretriz europeia, diretriz brasileira, tem uma diretriz brasileira do ano passado, de 2019, todas elas afirmam de forma categórica que você deve inicialmente tentar o manejo não farmacológico. Você não deve começar de cara medicação, sobretudo medicações hipnóticas, sobretudo para pacientes idosos, tá? Então, prescrever logo de cara medicação é um erro crasso no manejo da insônia. Aquela paciente lá, Dona Maria, da insuficiência cardíaca que eu comentei lá, que ou o médico não dá bola, faz a inércia terapêutica, não trata, ou ele acaba cometendo uma iatrogenia e já sai prescrevendo lá um clonazepam, um bromazepam, que a gente sabe que tem inúmeros impactos negativos. Que impactos negativos são esses? Então, existem reconhecidamente riscos com o uso de medicações para insônia. Praticamente todas as medicações para insônia, todas as medicações, volto a frisar, todas as classes de medicações aumentam a chance de efeitos colaterais. Que efeitos são esses? Então, por exemplo, pode gerar sonolência diurna excessiva, aumenta risco de desequilíbrio e quedas, então, quedas principalmente em pacientes idosos, tá? Muitas medicações hipnóticas alteram as funções cognitivas, então pode levar a um declínio cognitivo com o uso dessas medicações. Essas medicações, muitas delas, acabam gerando dependência, tá? Então, uma série de efeitos adversos que a gente deve evitar ao não prescrever logo de cara medicações hipnóticas para o tratamento da insônia, tá bom? Então, quarto erro é usar medicações logo de cara como tratamento de primeira linha para insônia. Daniel, então quer dizer que você nunca usa medicação para insônia? Utilizamos sim. Utilizamos quando o paciente não tem sucesso com as medidas não farmacológicas que eu vou citar, ou não tem disponibilidade de serviços que façam o tratamento não farmacológico. Tá? Então, nessas situações, ou mesmo naquela situação de uma insônia aguda, de início muito recente, muito associado, por exemplo, durante o internamento hospitalar, e aquilo está gerando um estresse muito grande em não dormir, você pode considerar utilizar logo de cara, na insônia aguda, o tratamento farmacológico. Mas isso é uma exceção, tá bom? Exceção. Volto a dizer, todas as diretrizes não recomendam o uso de medicações para o tratamento de primeira linha na insônia, tá? Então, esse é o quarto erro. E o quinto erro já vem muito associado a esse quarto erro, né? Já vem ali interligado esse quarto erro. O quinto erro é não indicar tratamento não farmacológico. Não indicar, sobretudo, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. TCC é, segundo as diretrizes que eu citei, o tratamento padrão ouro, hoje, reconhecidamente, para insônia. Tá? Então, o que é TCC? O que é a terapia cognitivo-comportamental? Terapia cognitivo-comportamental específica para insônia. Então, esse TCC para insônia é um conjunto, uma abordagem multidimensional, certo? Um pacote de estratégias que vai englobar uma série de tratamentos, né? De orientações. Primeira orientação é a orientação quanto à higiene do sono. São medidas que você vai orientar o paciente que podem facilitar o sono. Então, medidas simples, como, por exemplo, orientar o ambiente adequado para o sono se instalar, ou seja, um ambiente calmo, escuro, sem muito ruído, tá? Orientar o paciente a evitar o uso de aparelhos eletrônicos que emitem luz, como, por exemplo, telefone celular, tablet, televisão, tá? Então, isso é fundamental, faz parte da higiene do sono. Orientar a prática regular de atividade física, desde que não seja a prática de atividade física extenuante e próximo do horário do sono, ou seja, tem que ter pelo menos um intervalo, a diretriz recomenda um intervalo de até 3 horas no máximo, distante do sono. Orientar a evitar substâncias que sabidamente alteram o sono, como nicotina, né? Cigarro, bebida alcoólica e cafeína, né? Medicações, substâncias, bebidas cafeinadas costumam também diminuir o sono. Então, também você faz parte das orientações de higiene do sono. Outra coisa é o controle de estímulos. O que é isso? Faz parte da TCC que você pode orientar. É orientar que o paciente não vá para a cama se não tiver sono. Tá? Esse é um grande erro de pessoas que têm insônia. É ir para a cama para buscar o sono na cama. Ah, tô sem sono, mas eu vou me deitar para forçar o sono chegar. Isso é um grande erro. Isso acaba contribuindo, intensificando ainda mais a insônia. O paciente fica lá rolando na cama, para um lado, para o outro, e aquilo acaba impacientando, aumentando a ansiedade, a angústia, a ruminação de pensamentos. Então, você deve orientar o paciente só ir para a cama se já estiver sentindo sono. Tá? E orientar aqui, se o paciente for para a cama e perder o sono, passar mais de 20 minutos sem conseguir adormecer, que ele saia da cama, vá fazer alguma outra atividade, uma atividade relaxante, ler um livro, fazer alguma atividade que relaxe, tá? Escutar uma música calma. Então, isso faz parte da orientação de higiene do sono. Tá? Outra coisa importante, que faz parte também da TCC, é orientação de técnicas de relaxação, tá? De relaxamento. Então, existem algumas técnicas com embasamento científico, inclusive, que ajudam, tá, o paciente a relaxar e acaba contribuindo para o sono. Tá? Então, existem, inclusive, técnicas de meditação, como o subtipo de meditação, atenção plena, mindfulness, está muito em moda atualmente. Tem estudos mostrando que isso traz benefício, tá, para aumentar a relaxação, o relaxamento do paciente e contribuir para melhorar da insônia. E existem as terapias, faz parte também da TCC, as terapias cognitivas orientadas por um profissional, um psicólogo, tá, treinado na abordagem para insônia, em que vai ser trabalhado, vão ser trabalhadas algumas crenças inapropriadas em relação ao sono, algumas terapias para reduzir a ansiedade, a ruminação do pensamento quando o paciente está na cama. Tá? Então, a TCC não é um tratamento longo, normalmente são feitas 4 a 8 sessões de TCC e tem crescido muito, tem trabalhos sendo publicados com a eficácia de TCC à distância, ou seja, TCC online ou por telefone ou pela internet, isso trabalhos antes mesmo da pandemia, acredito, né? Imagino que durante essa pandemia vai crescer, vai ter crescido muito a TCC à distância, tá? A gente vai ver cada vez mais, provavelmente, mais trabalhos documentando a eficácia da TCC à distância, tá? Isso facilita. Agora, infelizmente, a TCC não é todo o serviço que disponibiliza a TCC, principalmente para os pacientes do SUS. A oferta de serviços de TCC para insônia ainda é, infelizmente, muito limitada, tá? Então, isso é um grande entrave. Agora, isso não quer dizer, certo? Se você não consegue encaminhar o seu paciente para uma TCC específica para insônia, que você não deve orientar as medidas as medidas de higiene do sono. Muitas vezes, apenas ao orientar as medidas de higiene do sono, o paciente já tem grande benefício, principalmente se você também elimina outros fatores, corrige problemas e trata doenças que possam, como eu citei lá no segundo erro, estar contribuindo para insônia, tá bom? Então, esse é o quinto erro, não indicar terapia não farmacológica, sobretudo não indicar TCC. O sexto erro que eu coloquei aqui, num resuminho que eu fiz de roteiro para a nossa live, o sexto erro é prescrever benzodiazepínicos, tá? Benzodiazepínicos e as drogas Z, que são os agonistas seletivos de receptores benzodiazepínicos, que são, as drogas Z são zolpidem, zopiclona e exopiclona, tá? Então, esse erro é mais um erro importante, um erro grave, prescrever hipnóticos, benzodiazepínicos e agonistas seletivos de receptores benzodiazepínicos, as drogas Z, para pacientes idosos. Isso porque os idosos reconhecidamente são pacientes mais vulneráveis a apresentar todos aqueles efeitos colaterais que eu citei anteriormente. Tá? Então, uma das causas mais frequentes de queda e alterações cognitivas, desequilíbrio e quedas e alterações cognitivas em idosos é o uso inapropriado de medicações hipnóticas, como esses dois grupos que eu citei agora há pouco. E esses dois grupos que eu citei, os benzodiazepínicos e os hipnóticos, as drogas Z, que são os agonistas seletivos dos receptores benzodiazepínicos, essas drogas já estão na lista de medicações potencialmente inapropriadas para idosos. A gente sabe que existem algumas listas, a mais conhecida delas é o critério de Beers. Nos critérios de Beers estão lá inclusas essas classes de medicações. Então, sobretudo no idoso, existem outros grupos que você também deve evitar, como, por exemplo, os hepatopatas, são pacientes que metabolizam pior essas drogas e têm maior chance também de eventos adversos com o uso dessas medicações. Então, o sexto erro é prescrever estas medicações hipnóticas para idosos. O sétimo erro, que eu diria aqui, que é mais um erro importante, que eu coloquei aqui no nosso roteiro e que eu vou publicar lá, é o seguinte: o sétimo erro é não titular dose de medicações, tá? O que é isso, tá? É muito frequente eu identificar na prática, no dia a dia, ali, o paciente está com insônia e vão lá e prescrevem um benzodiazepínico já numa dose alta, ou uma droga Z já numa dose alta. Isso é um erro grave, tá? Quando a gente for pensar em iniciar essas medicações, quando o paciente não tem resposta às medidas não farmacológicas, que você pensa em iniciar essas medicações, você deve começar com baixas doses e ir progressivamente aumentando a dose da medicação. Você deve utilizar essas medicações na menor dose eficaz possível, tá? O paciente conseguiu dormir com aquela dose inicial, mantenha a dose inicial. Não há motivo para você aumentar a dose dessa medicação. Isso é muito importante, essa titulação de dose é sobretudo importante também para os pacientes idosos. Tá? Existe um axioma que a gente usa na geriatria que é start slow, go slow. Tá? Então, começar baixas doses e titulando paulatinamente a dose das medicações. Falando aqui de medicações, tá, pessoal, eu coloquei que quando o paciente não tem resposta com as medidas não farmacológicas, você pode considerar utilizar medicações para insônia. E existem apenas 5 medicações, 5 classes de medicações que têm aprovação das agências regulatórias, a FDA, a Anvisa, tá? Para o tratamento da insônia. Esses 5 grupos, quais são eles? São os benzodiazepínicos e as drogas ex, que eu citei agora há pouco, que você deve ter cautela e evitar ao máximo em idosos, tá? Um outro grupo de medicações é um antidepressivo específico, que é a doxapina, que é um antidepressivo tricíclico, mas que tem uma afinidade bem seletiva para um receptor H1 histamina, da histamina. Então, doxapina é o terceiro grupo de medicação. O quarto grupo de medicação que tem aprovação do FDA é um agonista do receptor melatoninésico, que é o Hamelteona, tá? É uma outra medicação que age principalmente na indução do sono, tá? Hamelteona, e temos essa medicação já aprovada aqui no Brasil. Desde 2017 a Anvisa aprovou essa medicação e já é comercializada aqui no Brasil também, Hamelteona. E o bom dessa medicação é que ela tem um pico de ação de 30 minutos e uma meia-vida muito curta. Talvez seja a medicação que tenha a meia-vida mais curta de todas as medicações para insônia. Tem uma meia-vida de 1 hora e meia. E é uma medicação que já foi testada e mostrou-se segura até mesmo em pacientes idosos. Então, é uma boa opção para insônia inicial em pacientes idosos. Hamelteona, tá? É um agonista do receptor melatoninésico. E o quinto e último grupo de medicações que tem aprovação para insônia, aí esse grupo, eu não vou citar, não vou discorrer muito sobre esse grupo, porque não existe ainda aqui no Brasil, são os antagonistas duais dos receptores da orexina, tá? São os DORAs, tá? Mas existem duas medicações desse grupo, mas que também não estão disponíveis no Brasil, não vale a pena muita gente comentar. A doxepina, que eu comentei, que é um antidepressivo tricíclico, com alta afinidade para o receptor de histamina H1, é uma medicação antidepressiva, mas para utilização da insônia a gente usa uma dose muito, muito mais baixa, tá? Uma dose de 3 mg para idosos e 6 mg para adulto jovem. Só para vocês terem ideia, a doxepina, quando utilizada para depressão, a dose de início para depressão é 25 mg e pode chegar até 300 mg para depressão, mas para insônia, e aí serve para insônia, principalmente insônia de manutenção, a dose é 3 mg, ou seja, uma dose muito menor para o tratamento da insônia, tá? Doxepina. Então, sétimo erro é não titular a dose de medicação. O oitavo erro que eu coloquei aqui, que é um erro também muito frequente, é o seguinte: não tentar desmamar medicações, tá? Isso é um grande erro. Frequentemente eu recebo no consultório aquele paciente que vem utilizando um benzodiazepínico lá, principalmente um benzodiazepínico de longa duração, bromazepam, diazepam, vixe Maria, diazepam é que é um benzodiazepínico de grande duração, muito arriscado, tá? E já está utilizando aquela medicação há muitos anos, certo? E ninguém ou nunca tentou tirar, ou nunca teve coragem de tirar, ou até teve coragem de tirar, mas identificou uma resistência no paciente e já desistiu de desmamar na primeira resistência do paciente, tá? Então esse é um grande erro. Sempre que a gente iniciar uma medicação para insônia, a gente deve ter dia para iniciar e deve ter dia para acabar esse tratamento, tá? Então você deve combinar que quando o paciente melhorar, sobretudo quando ele está aderindo às medidas não farmacológicas, você eliminou os fatores que podem estar perpetuando a insônia, ele já está melhor, você deve propor um desmame da medicação. E esse desmame deve ser um desmame gradual. Sim, porque um outro erro é você tirar abruptamente essas medicações. Isso acaba gerando uma insônia de rebote, uma síndrome de abstinência a essas medicações. Isso acaba piorando o paciente fica traumatizado e não quer nunca mais tentar tirar aquela medicação. Então, cabe a você orientar um desmame gradual da medicação. E se o paciente já relatou que tentou tirar e não conseguiu, você tem que avaliar como foi essa retirada, se foi uma retirada abrupta ou se foi uma retirada gradual. E como é que deve ser essa retirada gradual? Tá? Então, embora isso não seja uma conduta uniforme e amplamente colocada de forma muito objetiva nas diretrizes, mas alguns autores recomendam você reduzir a dose de 10 a 25% da dose do hipnótico a cada 2 semanas. E você vai reduzindo paulatinamente até você suspender a medicação, tá bom? Então é importante tentar sempre desmamar a medicação, mas nunca, jamais retirar de forma abrupta essas medicações, tá? Porque, como eu disse, pode gerar síndrome de abstinência e uma insônia rebote, tá? No paciente. Nono erro, tá? Nono erro, estamos chegando perto de finalizar os 10 erros. O nono erro que eu coloquei é o seguinte: prescrever antihistamínicos e antipsicóticos no tratamento da insônia, tá? Isso é um grande erro. É aquele paciente que chega para você utilizando Phenergan, né, prometazina, antihistamínicos de primeira geração, né, antialérgicos, antihistamínicos de primeira geração, que tem um efeito sedativo, que até pode ajudar o paciente a dormir, mas trazem uma série de efeitos adversos, né? Essas medicações antihistamínicas têm grande potencial de efeito anticolinérgico, então acaba levando a boca seca, constipação, alteração cognitiva, certo? Então não são medicações apropriadas, tá? Principalmente porque pode até ajudar no primeiro momento, mas gera uma grande sonolência diurna, porque essas medicações têm uma meia-vida muito prolongada e acabam gerando sonolência diurna excessiva e todos esses efeitos que eu citei agora há pouco, sobretudo os efeitos anticolinérgicos, tá? E as medicações antipsicóticas, que também podem ter como efeito colateral sonolência, e no primeiro momento pode até ajudar, mas são medicações também que têm um grande potencial de efeitos adversos, manifestações extrapiramidais, aumento de peso, aumento de níveis de colesterol, desglicemia. Essas medicações antipsicóticas aumentam o risco de eventos adversos cardiovasculares, então aumenta o risco de eventos cerebrovasculares e aumenta a mortalidade. Tem vários estudos sendo publicados com aumento de mortalidade com o uso de antipsicóticos. Tá? Então é um erro você prescrever antipsicóticos e antihistamínicos. Tá? Eu falei que só existiam aquelas 5 classes de medicações com aprovação das agências regulatórias para tratamento de insônia. Mas isso não quer dizer que eventualmente você não possa utilizar uma medicação off-label. Então existem algumas medicações off-label que podem ser úteis na insônia. Quais são elas? Então, por exemplo, existem 2 antidepressivos, que é a trazodona e a mirtazapina, que são úteis para o tratamento de insônia, apesar de ser um uso off-label, mas sobretudo quando você tem aquele paciente que tem depressão e tem insônia, você pode lançar a mão da utilização de trazodona em baixas doses, começando ali com 12,5 a 25 miligramas de trazodona. O comprimido de trazodona é de 50 miligramas ou de 150 de liberação prolongada. Você opta por iniciar o comprimido de 50 miligramas, dividindo ao meio ou dividindo 1/4 da dose da trazodona. É uma medicação que eu, particularmente, acabo utilizando com uma certa frequência naqueles pacientes que têm insônia. E a mirtazapina é um outro antidepressivo que também tem o seu papel, embora seja o uso off-label, sobretudo naquele paciente que tem depressão, tem insônia e tem baixa de apetite, que você está achando que a redução do apetite é por depressão. Então, nesse paciente, pode ser útil a utilização da mirtazapina, tá? Algumas outras medicações que você pode lançar mão também, por exemplo, paciente que tem uma dor neuropática ou tem uma síndrome das pernas inquietas e tem insônia, você pode lançar mão de pregabalina. Pregabalina tem aprovação para síndrome das pernas inquietas, é útil para dor neuropática. Se a dor neuropática, síndrome das pernas inquietas, está interferindo no sono, pode ser útil, pode ser válido você lançar mão da pregabalina nesses pacientes, tá bom? Embora, como eu disse, são medicações de uso off-label. Um outro erro também, além de antihistamínicos e antipsicóticos, é prescrever 1000 relaxantes, como por exemplo a ciclobenzaprina, que é outra medicação que até dá um sono, mas também tem grandes efeitos anticolinérgicos e também você deve evitar, sobretudo no idoso, né? Estou voltando a dizer várias vezes aqui, idoso tem que ter cuidado com essas medicações, tá? Mais do que os adultos jovens, os idosos, a cautela deve ser extra quando você está pensando em utilizar essas medicações nessa população idosa. E o último grande erro que eu coloquei aqui, que eu listei, tá? É o seguinte: não alertar o paciente e os familiares sobre os potenciais efeitos adversos dessas medicações. Sobretudo quando você está prescrevendo pela primeira vez, tá? Então, quando você vai começar essa medicação pela primeira vez, você deve alertar: olha, pode ser que no dia seguinte você fique muito sonolento, evite dirigir, evite operar máquinas, se é uma pessoa jovem que ainda trabalha com máquinas, dirige, é importante orientar que evite nos primeiros dias de utilização dessas medicações, até sentir o efeito dessas medicações, porque são medicações que podem trazer todos aqueles eventos adversos que eu citei no início da live, tá bom? Então, décimo erro é não alertar sobre os possíveis efeitos colaterais e riscos relacionados à utilização dessas medicações, tá bom, pessoal? Então, resumo da live de hoje, que eu diria em poucas palavras, é: não deixe de diagnosticar insônia, porque insônia é frequente e está associada a desfechos negativos à saúde. E não deixe de valorizar a queixa do indivíduo que tem insônia, tá? Dê bola a essa queixa desse paciente. Se você for utilizar para o tratamento, o primeiro passo é reconhecer e identificar os fatores desencadeadores, precipitadores e perpetuadores da insônia, porque se você não corrige esses fatores, provavelmente você não vai ter sucesso no tratamento, no manejo da insônia. Terceiro ponto: se você for começar tratamento para insônia, opte por começar por tratamento não farmacológico, sobretudo a TCC para insônia, terapia cognitiva comportamental para insônia. Num paciente que não melhorou, ou que você não conseguiu encaminhar, não teve sucesso e não conseguiu aderir a esse tratamento não farmacológico, você pode considerar fazer medicação, tá? Considere fazer medicação, sobretudo daqueles grupos que eu citei, tendo cuidado de evitar os benzodiazepínicos e as drogas ex, se for idoso, tá? Se for idoso e a insônia inicial, pode tentar um agonista melatoninérgico, e se for uma insônia de manutenção, utilizar doxepina, tá bom? Então, e utilizar por o menor tempo possível, né? Usar por um curto período de tempo, e sempre que possível, sempre tentar desmamar essas medicações. E sempre, como eu citei, alertar sobre os potenciais efeitos adversos dessas medicações. Antes de eu abrir aqui para os comentários, eu tenho certeza que alguém deve perguntar sobre o uso da melatonina, que cada vez mais tá na moda aí prescrever melatonina. Será que vale a pena prescrever melatonina? Olha, melatonina é o seguinte: nós não temos grandes estudos mostrando eficácia da melatonina, mas a melatonina em alguns pacientes, na minha prática, parece ajudar em alguns pacientes que não têm uma insônia lá muito intensa, tá? Então eu opto por tentar pelo menos alguma vez a melatonina, sobretudo para o paciente idoso, que eu tenho receio de fazer aquelas outras medicações hipnóticas, tá? Porque a melatonina, embora não tenha uma eficácia muito comprovada, mas tem um perfil de segurança melhor, tá? Tem um baixo potencial de efeitos adversos. O papel principal da melatonina é nos pacientes que têm alteração do ritmo circadiano, tá? Ok, então faltam aí mais ou menos uns 17 minutos para o término da live. Eu vou voltar aqui a abrir os comentários para tirar as dúvidas de vocês e trocar algumas ideias. Então, vamos lá. Perguntem aí o que é que comentem, o que é que não ficou claro nessa live de hoje. O que é que vocês gostariam de perguntar? Dose da melatonina, muito boa pergunta. Olha, normalmente, quando a gente vai tentar a melatonina, a gente começa numa dose de 3 mg, podendo chegar a 10 mg, tá? Qual o pico de ação da melatonina? Então, normalmente, quando a gente vai fazer a melatonina, a gente orienta o paciente a tomar cerca de 2 horas antes da hora de dormir, tá? Quanto tempo deixar as drogas ex? O menor tempo possível, tá? Tão logo o paciente melhorou da insônia, você corrigiu aqueles outros fatores, você deve tentar desmamar a medicação, tá? Quando você usa benzodiazepínico, qual é a sua primeira opção? Normalmente a gente deve evitar os benzodiazepínicos ao máximo, tá? Até porque os principais benzodiazepínicos recomendados pelas diretrizes são benzodiazepínicos que nós não temos disponíveis aqui no Brasil, tá? Grande parte dos benzodiazepínicos que nós temos aqui no Brasil são benzodiazepínicos de ação ou de duração de efeito ou intermediária ou prolongada, certo? Então não são ideais, tá? Se for utilizar, certo, um benzodiazepínico que você pode tentar utilizar, é o lorazepam, que dos benzodiazepínicos é o que parece ter dos que nós temos disponíveis aqui, um dos que tem menor duração de ação. Alguma evidência para drogas fitoterápicas? Olha, existem algumas medicações fitoterápicas, passiflora é uma delas, que não tem embasamento científico, tá? As diretrizes, inclusive, recomendam não fazer esses fitoterápicos, tá? Por falta de eficácia mesmo, tá? Posso tentar desmamar o benzodiazepínico utilizando a trazodona? É uma possibilidade, tá? É algo que, às vezes, eu costumo fazer, principalmente no idoso. Você tenta desmamar o benzodiazepínico e, se não tem sucesso com o desmame, sem introduzir outra medicação, você pode tentar utilizar a trazodona em doses baixas, tá? Valeriana também, tá? Valeriana é mais um fitoterápico que alguns eventualmente se prescreve por aí, mas que também não tem embasamento científico e não é recomendado pelas principais diretrizes. 25mg de quetiapina pode dar sonolência diurna? Pode sim, tá? Sobretudo em pacientes idosos. A justificativa de antipsicóticos aumentar a mortalidade? Não se sabe exatamente o porquê, mas se acredita que pode estar relacionado ao aumento de fatores de risco cardiovasculares, aumento do peso, aumento do risco de dislipidemia, tá? Então, quanto tempo a gente deve avaliar? Então, normalmente de 2 a 4 semanas, você tenta, nesse período, tentar corrigir os hábitos inadequados, os fatores que podem estar contribuindo e começa a medicação, né? 2 a 4 semanas não teve melhora, você pode tentar fazer ajuste de dose. Zolpidem está associado à alteração de memória? Está sim, tá? Sabidamente, zolpidem, isso é uma coisa que até pouco tempo atrás acreditava-se que era só relacionado aos benzodiazepínicos, mas cada vez mais a gente tem evidência de impacto negativo na cognição das drogas ex. Zolpidem, zopiclona, exopiclona, tá? Então, altera sim a cognição. Qual a dose de lorazepam, tá? Normalmente a gente tenta começar 0,25 a 0,5 mg de lorazepam, mas como eu disse, lorazepam é um benzodiazepínico e não deve também ser recomendado como primeira linha de tratamento. Quetiapina é antipsicótico? É sim, é um antipsicótico do grupo dos antipsicóticos atípicos, tá? Alguém perguntou aí sobre droga segura em gestante, tá? Pode-se optar uma opção para gestante é você tentar utilizar a própria melatonina, né? É uma opção de baixo risco, você pode tentar utilizar para gestante melatonina, tá? Bom, o que mais? Alguma dúvida? Alguma dúvida mais, pessoal? Vão perguntando aí. Então, pessoal, valorizem. Paciente que está com queixa de insônia. Se outra coisa importante, cada vez mais, durante muito tempo, a insônia foi encarada como um sintoma de alguma outra doença, tá? E, principalmente, nas últimas diretrizes, tem se batido forte na tecla de que insônia deve ser encarada, na maioria das vezes, como um transtorno específico, tá? Uma comorbidade e que não é apenas um sintoma, você deve encarar como uma comorbidade, como um transtorno independente e deve procurar tratar. Então, existe uma relação, por exemplo, bidirecional da insônia como, por exemplo, depressão. Tanto a depressão pode contribuir para a insônia, como a insônia é fator de risco para causar depressão. E é fator de risco naquele paciente que tem depressão e que tem insônia, e que você tratou a depressão, o paciente teve remissão da depressão, mas se ele continuou com insônia, o fato de continuar com insônia é um grande risco, é um fator de risco independente para recidiva da depressão, tá? Então isso mostra para a gente o alerta, é fator de risco também independente para suicídio, tá? Vamos lá, doxepina 3 mg para idosos e 6 mg para adultos. Exatamente, alguém perguntou aí sobre dose doxepina. É uma dose muito menor que a dose utilizada para o tratamento de depressão, como eu citei, uma dose muito inferior. Normalmente a gente começa com 3 mg. Agora, um problema, tá, com a doxepina, pessoal, vocês não vão encontrar essa formulação em farmácias, tá? Esse é um grande problema, a gente acaba tendo que manipular doxepina, tá? Orienta a fazer em farmácia de manipulação, aí tem que recomendar uma farmácia de manipulação de sua confiança, séria, né? Para que seja realmente feita nessa dose, tá? Qual a dose de doxepina para insônia? Eu disse há pouco que é 3 mg, tá? 3 mg para idoso, 6 mg para adulto jovem, tá? Quando você usa trazodona, para tratamento da insônia, você com o uso de trazodona, normalmente eu utilizo a apresentação de 50 mg, começando com meio comprimido a um quarto de comprimido, tá? Zolpidem é utilizado em jovens para insônia inicial, é uma opção, tá? Zolpidem para insônia inicial que não melhorou com abordagem não farmacológica, você pode orientar, se for jovem, você pode começar Zolpidem tanto para insônia inicial, tá? Numa dose baixa, tá? 5 mg, aumentando para 10 mg, se não tiver melhora. E o Zolpidem existe na apresentação de liberação prolongada, de 6,25 ou de 12,5, tá? Para liberação prolongada, que é para aquele paciente que tem insônia de manutenção, você pode utilizar o Zolpidem de liberação prolongada, tá? Neosine para gestante e puérpara. Eu confesso que eu não sei exatamente qual a classe do Neosine, qual a classe de risco de Neosine. Neosine é um antipsicótico para gestante, teria que conferir isso, tá? Mas não é uma medicação que a gente utiliza de praxe, de rotina, certo? Bom, gestante, como eu disse, melatonina pode ser uma opção, tá? Utilizar benzodiazepínico e drogas Z com muita cautela nessa população de gestante, tá? Trazodona, normalmente a gente pode utilizar tanto para insônia inicial como terminal, mas também é uma medicação de uso off-label, tá? Trazodona é off-label, pessoal, como eu coloquei, tá? A gente acaba... Nos Estados Unidos é considerada a segunda medicação mais prescrita para insônia, de uso off-label, nos Estados Unidos, é a trazodona. Risperidona é mais um antipsicótico. Como eu disse, antipsicótico não deve ser utilizado, a não ser em casos excepcionais, um paciente que tem uma doença psiquiátrica, uma esquizofrenia. Aí você pode tentar utilizar um antipsicótico, mas, como eu disse, antipsicótico tem inúmeros efeitos adversos e não são drogas apropriadas para o tratamento de insônia, tá? O que mais, pessoal? E aí, gostaram? Foi proveitosa a live? Trazodona é contraindicada na hipertensão? Que eu saiba, não, tá? Trazodona, inclusive, pode ter como efeito colateral de trazodona, além de sonolência, pode levar à hipotensão postural e um efeito colateral grave, assim, grave, mas felizmente é raro da trazodona, é priapismo, tá? Ok? Bom, alguma dúvida mais, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Eu não vou me delongar muito nessa live, porque daqui a pouco são 10 horas, aí eu vou contribuir para a insônia de vocês por estarem expostos à tela de celular, tá? Deem um print aí, se puderem marcar a gente lá no, no, nos stories de vocês, printa aqui a nossa, printa a tela, marca a gente lá no stories, e obrigado aí para quem, quem elogiou. A live, a princípio, não vai ficar gravada, tá, pessoal? A princípio não vai ficar gravada. Mas a gente vai liberando conteúdo ao longo das semanas aí. Ok, pessoal, vou ficando por aqui. Uma excelente noite para vocês. Um forte abraço. Obrigado pela presença de vocês aqui na live de hoje, tá bom? Grande abraço. A gente se vê daqui a algumas semanas.